Eu vim da minha terra até aqui a Lisboa, de Beja até Lisboa, e vejo centenas de pessoas ao telemóvel. Centenas de pessoas ao telemóvel. Pergunta-se concretamente: encontrei alguma patrulha? Não.
De noite, em condições climatéricas adversas, com chuva, com nevoeiro, o condutor, antes da estrada, via sinalização, se lá estiver. Porque se não estiver, o perigo é iminente, o risco aumenta.
O relatório médico, não era uma autópsia, era um relatório médico que mais me arrepiou até hoje, foi um relatório de uma criança em que em duas linhas dizia isto: afundamento craniano 2 cm, perda de massa encefálica. E isso porque é que aconteceu? Porque a criança não estava a viajar numa cadeirinha.
Face à desoladora ausência de estudos técnicos atualizados, à cada vez menor capacidade financeira que as universidades e os investigadores têm para estudar causas e efeitos, e ainda face à enorme dispersão de tutelas e responsabilidades por ministérios, institutos públicos, autoridades e até câmaras municipais, é tarefa muito complicada ter explicações claras para o agravamento da sinistralidade rodoviária. O governo, por exemplo, refere-se a 2017 como um desvio numa década de grandes sucessos, maus resultados que se explicam sobretudo com aquilo que aconteceu dentro das localidades, onde se registaram 54% do total de vítimas, e nos acidentes envolvendo motociclos, que aumentaram qualquer coisa como 40%. Já a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, sublinhando que não aconteceu em Portugal nada que não tenha acontecido também no resto da Europa, acrescenta mais algumas explicações. Lembra que aumentou significativamente a venda, logo a circulação de todos os tipos de veículos, que no caso das motos tem havido uma maior utilização devido à mobilidade e economia que permitem, e ainda que a tecnologia introduz cada vez mais fatores de distração ao condutor. Não só os telemóveis, mas também os próprios computadores de bordo e outros dispositivos que pedem manuseamento durante a condução. Já se a pergunta for colocada às forças de segurança, nesse caso a culpa recai sobretudo no excesso de velocidade, no álcool e nos telemóveis. Mas não é tudo. Há ainda quem explique o agravamento dos números de forma mais empírica, com uma certa euforia coletiva, com origem em tudo o que tem posto Portugal na moda, para além, claro, da falada recuperação económica que nos dá confiança também ao volante. Mas será que não há outros motivos? Será que a culpa, como parece, é quase exclusiva dos condutores? Ana Raposo garante que não. A secretária-geral da Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária aponta o dedo às estradas, à concessão da infraestrutura no seu todo, que em Portugal passa ao lado das normas.
Do ponto de vista das normas europeias, aponta-se, digamos, para uma janela, ou um menu, ou um cardápio de performance, que nada tem a ver com a performance que é pedida pelos donos de obra no território português.
Sem respeito por todas as regras e quase sempre pela solução que fique mais em conta.
O critério do preço mais baixo é aquele que preside à escolha da obra ou à escolha do material. O critério do preço mais baixo destrói tudo e destrói a segurança.
Ana Raposo diz que se fala muito pouco desta vertente porque tudo acontece de uma maneira e a um ritmo definidos dentro do próprio setor. A crise e a troika não só desnivelaram a qualidade, como baralharam planos e calendários e tanto uns como outros ainda não foram repostos.
Antigamente os gestores das rodovias tinham um plano para atuar, um plano de acordo com as necessidades da própria infraestrutura. É preciso atuar. E para atuar era preciso realmente fazer o levantamento dessas necessidades, no sentido de planear as obras, de planear a intervenção. E isso deixou de ser possível, porque hoje em dia já não sabemos, as empresas não sabem o que é que aí vem, não sabem se o gestor da obra vai investir menos, vai investir um bocadinho mais, não há, digamos, um plano estruturado e a longo, ou melhor, a médio e longo prazo. É um bocadinho ao sabor do vento.
Falta de planeamento estruturado, desrespeito por normas internacionais, excessiva preocupação com os custos, a que se junta ainda um outro problema, a falta de fiscalização de tudo isto, a falta de um olhar especializado independente, que até podia acontecer através das auditorias de segurança rodoviária impostas por diretiva comunitária desde 2014, não fossem elas feitas quase exclusivamente em autoestradas e sob encomenda dos próprios donos da obra. Diversos especialistas ouvidos pela Renascença concordam na atribuição de culpas às infraestruturas, que vão desde a multiplicação de lombas de controle de velocidade, sem qualquer regra de visibilidade ou dimensão, à autorização indiscriminada de outdoors e outros equipamentos publicitários sem respeito por distâncias de segurança ou pela inevitável distração que provocam nos condutores, rotundas e cruzamentos mal dimensionados face às estradas que lhe dão acesso, já para não falar nas ciclovias, agora tanto na moda, que cada câmara constrói como quer, com a largura e a cor que lhe apetece. Há quem diga, por exemplo, que basta olhar para o IP3 para se perceber a impunidade com que o Estado trata quem devia proteger, e quase tudo sem qualquer fiscalização. No que diz respeito à sinalização em concreto, Ana Raposo diz que o principal problema está nas estradas municipais.
A sinalização nos municípios não tem uniformização, não tem harmonização. Isto é, cada um põe os sinais que quer, como quer, quando quer, na dimensão que entender. Porquê? Porque não há aqui um ente regulador. A rede municipal não tem nenhum regulador. Portanto, cada câmara faz como quer.
João Dias não concorda com tanta responsabilização da via. Não lhe atribui, aliás, mais de 10% da culpa. Este professor do Instituto Superior Técnico e Especialista em Dinâmica de Acidentes Rodoviários não tem qualquer dúvida de que o grande problema está no fator humano.
As distrações são, de facto, a principal causa na origem dos acidentes. Mas quando vamos aos acidentes com feridos graves ou com vítimas mortais, aí, de facto, o álcool tem um peso muito grande e, particularmente, em velocidade. Em Portugal, a velocidade é, e resulta da minha investigação, a principal causa de morte em acidentes rodoviários.
O que João Dias não percebe é por que razão, estando a velocidade mais do que identificada como problema número um, continua a ser tolerada por políticos e legisladores em geral.
A legislação portuguesa é permissiva em relação à velocidade. Se um condutor conduzir com uma taxa de alcoolemia superior a 1,2, automaticamente há um processo de crime. Se um condutor conduzir a uma velocidade acima dos 200 km/h dentro de uma localidade como Lisboa, é apenas uma infração muito grave.
Este especialista só vê um caminho.
Uma das coisas que eu acho que devia ser alterada é os grandes excessos de velocidade, particularmente nas localidades, têm de ser criminalizados. Ou então temos de descriminalizar o álcool. Não faz sentido, tendo um fator que apresenta maior risco do que o álcool, que é a velocidade, não ser crime. E o álcool ser crime.
Há muitos anos a estudar a forma como acontecem os acidentes. João Dias tem várias outras convicções que gostaria de ver incluídas nas prioridades de quem tem o dever de combater a sinistralidade rodoviária. A condução sob o efeito do álcool, por exemplo, mais tarde ou mais cedo, também tem que ser revista.
Quando os condutores estão demasiado embriagados, eles já não conseguem conduzir. Portanto, eles conduzem devagar. E, portanto, há aqui uma compensação do risco porque eles já nem conseguem controlar o veículo. E, portanto, circulam muito mais devagar. O grande problema são os condutores, por exemplo, com uma taxa de 0,5 a 0,8, em que ainda não estão, ainda que têm controle motor, só que se julgam os melhores condutores do mundo. Portanto, é aquele estado de euforia. E esse é que conduzem depressa, não cumprem as regras. E, portanto, isto para lhe dizer que, de facto, a médio e longo prazo, na Europa e em Portugal, a taxa máxima da alcoolemia tem de se reduzir para o 0,2.
Descrevendo o problema como um somatório de fatores, João Dias gostava também que os condutores adotassem uma série de outros comportamentos que lhes podem salvar a vida. Usar cintos de segurança nos bancos de trás e nos autocarros, nunca facilitar nos equipamentos para as crianças, usar sempre o capacete nos veículos de duas rodas, o que sem dúvida salvaria sobretudo muitos ciclistas, e tanto quanto possível conduzir motos que já tenham airbag. E embora reconheça que os veículos estão cada vez mais seguros, hoje em dia dotados de múltiplos mecanismos que protegem o condutor, João Dias considera que também no capítulo das inspeções periódicas é necessário fazer ajustes, não só por causa das viaturas mais antigas que ainda circulam, como por causa das dúvidas que por vezes surgem sobre o rigor da fiscalização.
A DECO já publicou dois estudos sobre centros de inspeção em que, de facto, é inadmissível que, por exemplo, num deles nenhum centro detectou todas as deficiências que o carro tinha e alguns, por exemplo, centros de inspeção, o carro tinha, o veículo que foi à inspeção, tinha várias deficiências propositadamente colocadas para o teste e houve centros de inspeção que não detectaram nenhuma das deficiências. E, portanto, eu acho que isso é grave. E isso obriga a repensar as inspeções.
Em Portugal, são inspecionadas anualmente quase 6 milhões de viaturas e dessas, cerca de 10% são reprovadas. Entre tantas outras contas que interessava conhecer, está, por exemplo, o desempenho das escolas de condução. Ou melhor, saber em que escolas e centros de exame foram tiradas as cartas dos responsáveis pelos acidentes mais graves, ou ainda, no mesmo capítulo, saber com rigor se têm algum crédito as queixas contra as chamadas escolas low cost. Da mesma forma, seria interessante conhecer os resultados de ano e meio de funcionamento do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, os 30 radares espalhados por todo o país, onde se gastou mais de 3 milhões de euros, ou ainda, afinal, que resultados está a ter a aplicação em Portugal da carta por pontos. Fator importante nestas equações é também a fiscalização a cargo das forças de segurança. Do domínio público são as grandes operações, Natal, Ano Novo, Páscoa e Carnaval, também as operações stop, planeadas para as noites de fim de semana de Lisboa e Porto, ações que geralmente envolvem muitos efetivos, viaturas e radares. Mas será que está garantida a eficácia no combate à sinistralidade? José Alho, militar da GNR durante 30 anos, a grande maioria dos quais na fiscalização de trânsito, lamenta dizê-lo, mas acha que não. É uma questão de estratégia e essa, pelo menos na GNR, está hoje em dia mais virada para as ações planeadas do que para a realidade do dia-a-dia.
As patrulhas viviam essencialmente das manobras efetivamente perigosas. É aquelas manobras da proibição de ultrapassar no traço contínuo, a não paragem ao sinal vermelho no semáforo, a ultrapassagem com perigo de colisão com o veículo que segue no mesmo sentido ou a sentido contrário. Quer dizer, era quase inadmissível chegar ao destacamento que não se trouxesse pelo menos algumas multas durante a patrulha, porque todos nós vemos a quantidade de manobras que se vê quando andamos 2, 3, 4 horas na estrada. Isto foi-se perdendo.
José Alho, reformado, vai para 2 anos, compara os dias que correm com os tempos em que existia a Brigada de Trânsito. Essa sim é a grande referência da fiscalização. Agora, a prioridade vai para as operações programadas, como quem cumpre missões por objetivos, aquelas que acabam por render montantes avultados em contraordenações e onde às vezes até se conseguem ter câmaras de televisão como testemunhas. As multas estão garantidas porque qualquer veículo, mesmo parado, terá sempre infrações para punir.
Mercê das ordens que vêm de cima, acabam por a concentração de meios em detrimento do policiamento de proximidade. Isso é que seria fundamental. Não vejo esta vocação, esta atitude, esta maneira de estar, não é? Porque hoje é muito fácil mandar parar um pesado de passageiros, inserir-lhe, portanto, uma pene e detectar 10, 20, 30 multas, 30 infrações, não é? No tacógrafo digital. Isso é muito fácil hoje. Tinha manobra, mas para encontrar a manobra perigosa dá muito trabalho. Nós temos que andar, portanto, no meio do trânsito, muitas das vezes, conforme disse, em carros caracterizados, e isto dá trabalho. E depois tem que se inverter a marcha, tem que se acelerar, tem que se detectar a pessoa e tem que se dar o trabalho de estar, portanto, a montar toda aquela panóplia de instrumentos para passar um alto.
O ano passado houve em Portugal 130 mil acidentes rodoviários que fizeram 509 mortos e mais de 44 mil feridos, 2.100 dos quais em estado grave. O aumento de vítimas mortais face ao ano anterior ultrapassou os 12% e este ano, nos 2 meses já contabilizados, a tendência de agravamento parece manter-se.
Não é possível que haja redução da sinistralidade se a infraestrutura não estiver preparada e, sobretudo, se não estiver conservada.
É muito fácil, portanto, o seu ministro, neste caso, falar com os comandantes de destacamento de trânsito e perguntar-lhe o que é que o senhor acha, qual seria a melhor maneira, não é? Nem falar com as FIAs, é falar com as pessoas do terreno. Era tão fácil chegar para quem sabe e para quem anda na operacionalidade e não ouvir só as elites de Lisboa, não é? E chegar ao terreno e perguntar porquê. E até hoje não vi nenhum ministro fazê-lo, ir ao terreno e falar diretamente com os operacionais.
O português prefere as jantes de liga leve e o rádio XPTO aos dispositivos de segurança.